você tem essa personalidade, duvido.
É, depende do marido, né? É depender da personalidade do marido, se ele vai aguentar esse temperamento. Mas assim, acho que a vida caiu, né, no meu colo, como de todo mundo. Caiu talvez um pouquinho mais pesada. E como você também falou sobre romantizar, eu não me romantizei, não romantizei minha história. Mas hoje eu aprecio muito mais, até em questão de relacionamento, eu me sinto hoje uma excelente parceira. Eu me sinto, de verdade, nesse momento, eu não tenho problema nenhum, sabe, em relação à modéstia. Eu assumo que hoje eu sou uma excelente parceira, eu tô numa vibe muito mais tranquila, eu tô muito mais, sabe, proativa, somando pro bem, sabe, menos emoção, tô muito mais, sabe, concentrada, muito mais real. Eu acho que pra somar pra relacionamento hoje eu tô bem melhor do que um tempo atrás, há uns anos atrás. Principalmente também quando a gente começa a melhorar consigo mesmo, né? As coisas que eu vim conquistando foi me trazendo segurança, foi me trazendo um alerta do tipo, ok, você pode relaxar, Fernanda, sabe? Você não precisa mais se preocupar.
Isso tem muito a ver com aquilo que falam de energia feminina, energia masculina. Você tinha uma energia muito masculina?
Ah, sempre tive. Mas eu também acho que quase todo mundo da minha família é homem. Eu fui criada nos meninos, eu não fui criada com base feminina, eu não fui criada nem com afagos e carinhos. Então, assim, não existia, sabe? Foi até um pouco triste, assim, nesse ponto. Então, toda a minha base sempre vieram dos meninos, dos amigos meninos, das brincadeiras mais brutas, do papo mais reto, né? Sempre veio muito assim. E eu ainda sou um pouco disso até hoje. Toda a minha feminidade, eu acho que ela está associada um pouco à estética e coisas externas, do tipo, amo perfume, amo moda, amo roupa, eu amo, sabe, carinho, eu amo dar carinho e receber carinho. Não me faço de forte nisso, não. Vai ter que dar sim, vai ter que abraçar, vai ter que afogar, vai ter que falar que me ama, vai ter que dar beijinho no pescoço. Gosto demais disso. Mas de uma visão geral, assim, de vida, sou muito mais séria, muito mais bruta, muito mais rápida, muito mais direta. Não tem rodeio, não tem sensibilidade do tipo, se você quiser me criticar, você me critica, eu vou receber isso numa boa e eu não vou ficar magoada e nem vou chorar. E eu espero que você também não fique, porque eu não tô querendo te magoar se eu trouxer algo aqui. É pra você lidar com isso e a gente resolver isso numa boa. Só que as pessoas não conseguem, né? Então, eu tenho que me adaptar a cada ambiente, a cada trabalho, a cada...
Você falou da sua criação, da tua família, do teu ambiente familiar. O que você acha que faltou pra Fernanda criança?
Ah, afeto. Total. Total. Faltou muito afeto. E é o que eu tento suprir cada vez mais nos meus filhos. E assim, parece clichê ou frase de filme, mas é exatamente isso. O que a gente não teve, a gente quer oferecer para os nossos filhos. E eu faço questão de abraçar, de beijar, de incentivar, de apoiar tudo. Laura quer fazer balé, vai fazer balé. Laura quer fazer jiu-jitsu, vai fazer jiu-jitsu. Você quer botar roupinha de menino, vai botar roupinha de menino. Quer botar roupinha? Eu faço tudo, tudo por eles e sempre incentivando. O Marcelo é um pouquinho mais complicado, porque tem essas questões, a gente tem que respeitar os limites dele. Mas, assim, no geral, os dois, eu coloco muitas palavras de afirmação. Você é linda, você é potente, você pode, você merece. Eu falo pra ela o tempo todo. E a Laura faz isso comigo. Tudo, esse é o meu retorno, porque ela traz de volta sem eu nem pedir. Isso já tá, ela já foi criada desse jeito, entende? Às vezes eu tô fazendo um negócio, ela vem do meu lado e fala... Mamãe, você é muito boa. Você é talentosa. E aí eu fico, obrigada, minha filha. Você também é muito talentosa. Então, a gente se reforça o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu falei isso num stories há um tempo atrás sobre a minha experiência com o carnaval, que era uma coisa que eu queria muito viver na minha vida.
E eu te vi ao vivo na Sapucaí. Foi muito lindo.
Eu tava lá em cima, brilhada. E eu fiz uns stories de muita emoção, dizendo que eu tava rompendo barreiras e quebrando ciclos na minha vida. Quando me falavam que eu não ia ser nada, que eu não podia nada, que eu não ia ter nada, e aí quando eu começo a conquistar as coisas que eu queria, não o que o mundo ou a sociedade acha que merece, que é válido, que tem, né, que tem peso, não, o que eu quero. E quando eu consegui as coisas que eu quero, eu falei, que isso? E aí na mesma hora me deu uma clareza de assim, as minhas filhas, os meus filhos e os meus netos e os meus bisnetos vão ter uma longevidade linda, plena, de muito sucesso. Porque eu tô começando meu sucesso agora. E eu acredito nisso. Se tem base científica, eu não sei. Mas eu acredito que já tá no meu DNA e que eu já passei espiritualmente ou fisicamente. E daqui, todas as minhas gerações da minha família vão ser muito sucesso, sabe? Muito sucedidas. E aí, eu falei, eu tava até conversando isso com o meu noivo, eu falei assim pra ele, eu falei, cara, tava conversando sobre a Laura, especificamente. Né, trazendo a questão da menina, né, comparando comigo. Eu falei para ele, você tem noção que a Laura vai poder sonhar em ir para qualquer lugar do mundo? E que não vai ser uma frase do tipo, você não tem dinheiro, que você não vai chegar lá? Porque a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de sonho. E você pode sonhar o que você quiser. Quem que vai destruir isso? Quem vai te botar bloqueio? É um pecado botar bloqueio no jovem. É um pecado. Seja de qualquer realidade, seja precária, seja, sabe, um menor da favela. Não destruam os sonhos dos seus jovens, sabe? Eles precisam de força. E a gente é forte quando a gente é mais jovem mesmo. Porque a gente acredita, a gente impulsiona, a gente vai. E aí eu falo sempre pra Laura, se ela quiser fazer intercâmbio, se ela quiser trabalhar fora, se ela quiser morar em outro país, se ela quiser ir pra qualquer lugar, o que ela quiser fazer, ela vai fazer. Porque eu vou estar ali do lado dela, fazendo junto com ela. E não importa, eu vou me virar, vou me desdobrar, ela vai. Eu não quero que ela tenha um dia sequer, tanto o Marcelo, que eles pensem, ai, talvez eu não possa, ou talvez não seja pra mim. É sim, e você vai chegar lá. Uhum. E isso tá muito forte em mim. Nossa, eu já quebrei esse ciclo aí, ó. É esse, do ano passado pra esse, eu tenho certeza que tá fincado na rocha o sucesso da família Vila Band.
Que ciclo é que você tá falando? Você disse que quando você era pequena, diziam que você não podia, não conseguia.
Ah, tudo.
Quem?
A família inteira, né? Aquela criada com aquela base, né? E sabe uma coisa que eu ouvi uma vez? Eu gostava muito de cantar também quando eu era mais nova. E eu ouvi uma vez e falou assim, desiste disso, você não é filha de Zezé de Camargo. E aí, olha que loucura, eu conheci a filha do Zezé de Camargo. E ela é maravilhosa. E ela fala que a gente pode cantar. Então, assim, fui sempre colocada nesse lugar de você não vai conseguir, você não é para você.
Isso ficou marcado em você?
Ah, demais. Nossa. Não necessariamente como trauma de doer hoje, mas como força para provar que, ou, você não vai ditar minha vida, sabe? E aí, quando você começa a fazer muitas coisas que não dão retorno, aí você se frustra, né? Aí você fica, nossa. E aí tem energias que você consegue girar pra gatilhos do tipo, vou vencer. Ou você fica meio cabisbaixo.
Se convence de que realmente você não consegue.
Exato. Eu me coloquei nesse lugar. Durante muito tempo eu me convenci. Porque não foi na primeira instância que eu me convenci. Eu me convenci depois de ter tentado muito, né? E tô cansada. Aí quando você cansa, nossa, parece que não dá força nem para levantar um dedo. E aí entra ali provavelmente num quadro já próximo de depressão. E aí já engata muitos problemas, né? Aí a mente te sabota, né? E eu acredito que a força do ser humano tá na cabeça, tá na mente. Se você deixa uma mente estruturada e forte, você é capaz de tudo.
Hoje você é feliz?
Sou. Mas hoje eu também tenho novas metas, novas coisas e novas... Aí eu fico maluca. Hoje eu tô completamente feliz e realizada. Então, quando as pessoas ficam brincando do tipo, ah, quem venceu, quem não venceu, se venceu, se não venceu, conseguiu o que você precisava? Conseguiu o que você sonhava?
Ah, você tá falando do programa,
tudo,
do Big Brother.
De... programa, que também rolou muitas pautas do tipo, quem vence, quem não vence. Eu acho que como o próprio Davi falou assim, cada um é o vencedor da sua própria vida. Todo mundo ali mudou de vida, sabe? Então, assim, o mínimo que você precisava, se você conquistou, você já venceu, sabe? E eu venci a mim mesma, eu venci a minha cabeça, sabe? Isso pra mim foi o maior prêmio. Sair de um mood desesperador, desolador e, sabe, sem confiança na vida, pra inspirador, não somente de mim mesma, como pra muitas pessoas. Eu recebo mensagens de mães e de mulheres e de jovens também, que falam, nossa, você é minha inspiração. E eu me coloco num cargo tão difícil que eu fico, tá bom, eu vou segurar esse rojão, hein? Então, quando eu tô lutando pelas coisas, não é só por mim, pelos meus filhos. É por todo mundo que tá em casa me colocando ali como referência. É por toda mãe que acha que tá derrotada. É por toda jovem que tá confusa, sabe? É por toda mãe atípica que acha que não vai conseguir sair do seu quadro. Mas vai. Vai sim. A oportunidade vem. Quando eu achava que não vinha, ela vem. Deus mostra que vem, querendo ou não. Cedo, tarde ou depois, ela vem. Eu acho que o que você tem que fazer, além de abraçar, obviamente, é minimamente estar preparado. Então, assim, muitas das minhas escolhas da minha vida, mesmo no caminho artístico, me prepararam para receber tudo isso. Porque se eu também não estivesse preparada, talvez eu não estaria mantendo isso até hoje.
Como é que foi para você ter a tua vida tão analisada e tão tornada pública como durante e depois de um programa que é o mais assistido? Eu não tenho, mas com certeza é o mais assistido, né? O reality show deve ser o mais do Brasil, né? Como é que é pra você? Como foi?
Ah, terrível, né? Mas
terrível?
ser avaliado por todo mundo. Uhum. É horrível.
Que você parece tão segura?
Não, mas sou. Então esse é o ponto. É, é porque não, eu não perco meu tempo, mas é muito chato pessoas ditarem, falarem, acharem que sabe tudo de todo mundo, do mundo, do que é certo, do que é errado, e tentarem disputar isso, sabe? Isso é muito chato. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre aprendi, né? Eu aprendi, não era assim. Eu aprendi ao longo da vida, escolha as suas batalhas. Então, assim, eu avalio muito o meu dia. Se hoje eu estou com um pouquinho mais de paciência, talvez eu possa escolher alguma micro, né, pauta da internet para discutir. Mas, no geral, quais são as minhas prioridades? São esses os meus pilares de prioridade? O resto não vai me afetar hoje. E a gente vai fazendo esse trabalhinho diariamente. Então, desde quando eu saio, e é todo mundo dando pitaco, em maternidade, em postura, em fala, em presença, em estética, em imagem, eu vou lá, reviro ali meu livrinho. Hoje, qual é a prioridade? Ah, tá, você não tá nela, né? Então, tá bom, então tchau. Então, eu consigo separar isso muito bem. Mas eu demorei também muito para separar isso. Porque eu já chorei muito, eu já fiquei muito desesperada. Não por conta desse período, da minha vida anterior. Como eu sou uma pessoa ansiosa, então eu já entendi que se eu atribuir energia para coisas que eu não tenho controle, eu vou ficar maluca. E uma frase que meu ex-marido sempre falava, quando não tem solução, solucionado está.
Essa frase é maravilhosa.
Eu demorei para entender, tá? Ele falava e eu odiava. Não deposite isso. Energia nisso. Ele falava, tem solução? Ah, mas depende... Você tem solução? Não. Então acabou.
Agora, você oscila entre uma dureza, inclusive nisso, e um acolhimento. Você acolhe muito.
Sim.
Você tá entre dois mundos?
Tô, total. E dentro do meu acolhimento, que eu ofereço para muitas pessoas, eu sinto que ainda tem que também existir uma certa dureza. Porque se você só passa pano, só abraça, você está dando uma muleta enorme para outra pessoa. E eu não estou aqui para ser muleta, eu estou aqui para fazer você andar. Então, assim, se eu sei, se eu aprendi, então eu tenho capacidade de dar força para você se levantar. Mas não cola, não se agarre nisso. Como, sabe, sua única fonte de esperança. Então, eu preciso ter essa dureza para ajudar as pessoas que precisam de mim. Adoraria ter mais frentes. Eu tenho uma ideia de projeto social meu muito bacana, que se tudo der certo, ele vai sair, e ali, fisicamente, eu vou poder ajudar mais pessoas. Então, assim, eu sinto que se eu não tivesse essa dureza, eu ia acabar fazendo uma grande roda de lágrimas. A gente não quer uma grande roda de lágrimas.
Todos chorando juntos
não
e
dá.
Se lamentando.
Como é que resolve isso, sabe? Então, assim, alguém vai ter que, opa, vamos levantar essa poeira, hein? E por mais que a gente não saiba o caminho do sucesso, ou o caminho da solução, né, para cada problema, eu acho que só de ter uma pessoa que se mostra um pouquinho mais segura e que não vai te deixar na mão, isso já é o suficiente.
Mas você teve isso na sua vida?
Não, tive nada. Eu fui me apegando ao que dava. Eu fui me apegando às relações, eu tive uma dependência de relacionamento também muito forte, porque eu achava que, de repente, já estando com fulaninho, já morando junto, já não sei o quê, eu já ia conseguir viver minha vidinha e fazer minhas coisinhas, então eu acabava ficando, às vezes, um pouco em função do outro. Então, eu tirava um pouquinho do que eu podia aprender de cada pessoa. Assim, da mesma forma que eu me afundei, também consegui colher coisas. Isso foi me amadurecendo, foi me fortalecendo, foram relações complicadas, mas que me tornaram um pouquinho mais segura hoje. Então, assim, não vejo isso de forma tão plena e positiva, mas dificilmente eu vou me espantar, sabe? Com trabalho, ou com relações, ou com falhas ou faltas. Eu vou encarar elas sempre com muita clareza, né? Tipo, tem que resolver, né? Tem que resolver.
Sobre relacionamentos tóxicos, qual é o primeiro sinal que você acha que você já ignorou de relacionamentos que te fizeram mal?
Energia. Eu sei que é difícil falar de energia, mas tipo assim, eu odeio também falar tipo assim, não acredito que eu falei tipo assim, que coisa mais infantil.
Saiu.
É, mas acho que eu não falava isso há milhões de anos. É, mas assim, eu tinha uma energia muito viva, latente. Teve um relacionamento que
você
eu tive...
Você tem.
Eu acho que ela tá um pouco mais ambarada. Ah. Eu acho que eu tô ali mais insensarada nesse momento. Existe uma fumaça, assim, né? Uma coisa meio indiana, não sei. Mas antes era mais vivo. E aí eu tive um relacionamento que ele falou assim pra mim, nossa, Fernanda, quando você anda na rua, você faz um arzinho. Aí eu falei, que história é essa de arzinho? É o jeito que você anda, parece que tá num clipe, não sei o quê. E eu falei, sério, nunca mais andaria desse jeito. Mas eu falei, sério, ele é. E isso incomodava ele. E aí ele falava que toda vez que a gente brigava, isso foi um namoro muito antigo, ele falava que toda vez que a gente brigava, que parecia que eu andava mais assim. Eu falei, eu não sei, acho que você tá se apegando, eu acho que você talvez tenha pouco disso, talvez você queira isso que eu tenha, né, e você tá trazendo isso como um ponto negativo, ou como uma afronta. Então eu comecei a perceber que em alguns relacionamentos, a minha energia, a minha aura, o meu jeito, assim, de posicionar, o que era atrativo, depois virou problema. Então, assim, eu ouvi muito. Ah, o jeito que você tá andando, a roupa que você tá usando. Mas antes era a mesma roupa quando ia pro encontro. Era o mesmo jeito quando tava nos primeiros encontros e adorava. Então é muito assim, o que te admira, o que te encanta, o que te seduz, também é o que, para muitos desses homens frágeis, é o que alerta, é o que dá medo, é o que acha que tá ali num limbo de será que eu vou perder? Será que eu vou ser traído? Será que eu tenho que competir com isso? Ao invés de abraçar, se orgulhar, entender e achar bonito e cultivar isso. Então eu fui muito podada, desde os pequenos detalhes até chegar em coisas seríssimas. Mas aí começou por aí. O que era bonito se tornou incômodo, sabe? Coisas do gênero, até por exemplo, quando eu dançava para trabalho, nos eventos, performance, era super respeitadora. Eu estava sempre num palco alto do lado do DJ mais famoso do Brasil. Não dá para dizer que não tinha glamour, era glamour puro aquilo ali, era um espetáculo. E aquilo era lindo. Eu tive relacionamento que a pessoa falou assim, bom, respeito muito, acho você maravilhosa, mas se você continuar dançando, eu não tenho como estar com você. Eu falei, mas tu foi em festa que eu tava dançando, dando tchauzinho e tudo. E aí agora não serve mais. Aí, que é? Aí também entra muito da mulher. A gente coloca, às vezes, também umas pessoas num certos pedestais. A gente se empolga com pouco, né? Os caras já não estão entregando nada, então com pouco é muito. E isso é muito triste. E aí eu falei assim, nossa, poxa, o cara é tão legal. Ó, vou parar de dançar então, né? É um trabalho extra que eu faço, mas não é a minha renda maior. Aí você para. E aí você deixa de fazer. Aí depois você troca, você tira o short jeans por uma calça comprida, um vestido esvoaçante por um longo que vai arrastando no pé, um negócio decotado por uma manga, uma gola rolê. E aí você, quando você vê, você já tá se moldando pelo outro. Só que aí esse molde não é seu, ele não te cabe, né? Ele não te cabe em nada.
Eu não imagino você aí, nesse lugar.
Fiz tudo.